E uma pessoa passou por um acidente de automóvel, que foi uma batida muito forte. E antes da batida acontecer, um pouco antes, foi como se ele tivesse ficado cego e não visse nada. Ele estava guiando o carro, perdeu a visão e aí houve a batida. E ele quer saber por que que ele perdeu a visão. E logo depois da batida, a visão voltou. Então, este acidente era kármico. Isto tinha que acontecer. E para que isso acontecesse bem livremente, da forma como tivesse que acontecer, para que você não interferisse, ou para que você não se ocupasse muito disto durante a batida, para que você não ficasse envolvido. Porque você não pode saber o que teria acontecido com você se você visse tudo, no que você poderia ter interferido. Então você perdeu a visão na hora, para que aquilo acontecesse como tivesse acontecendo, no grau que tivesse acontecer. E aí você depois voltou a ver. Agora, pode haver uma outra explicação também para este fato, isto é, quando nós vamos sofrer algum choque físico, o corpo etérico pode sair do veículo físico um pouco antes, não completamente, mas aquele tanto para que o choque não seja transmitido para o cérebro e para o sistema nervoso. Porque a ligação entre o que acontece e as impressões que recebemos é o corpo etérico. Então, antes de um acidente, o corpo etérico pode se deslocar do corpo o quanto é possível para que o acidente, os traumas não fiquem registrados na parte psicológica, no cérebro, na parte psíquica. Então, pode também ter acontecido isto. E se o corpo etérico se desloca, é como se a gente perdesse a consciência do que está acontecendo. A vida não se retira, porque o etérico deixa sempre um fio coligado. Então, isto também pode ter acontecido. E uma pessoa está tendo muita dificuldade em lidar com as imagens que lhe vêm à mente ao dormir, que são imagens desordenadas, imagens catastróficas, e como se ela tivesse um grande conflito na mente, no emocional. E ela tem ficado muito assustada com essas imagens. É preciso se harmonizar durante o dia, durante a vida diária, enquanto está desperta, e não só na hora que vai adormecer. Porque se você, durante o dia, na sua vida de desperta, não faz esse trabalho de harmonização, não procura estar diante de coisas harmoniosas, não procura fazer uma harmonização, você, antes de dormir, não consegue fazer isto. Então, se você, durante o dia, tem a sua atenção voltada para o que é negativo, você vai absorvendo todas essas forças, todas essas energias, e elas vão ficando organizadas dentro de você para contra-atacar na hora que você vai dormir. Então você precisa observar o que é que você está fazendo durante o dia, como você está agindo. Se você está agindo com violência, quando não deve agir com violência, se você deve estar agindo com conflito, quando não deve estar em conflito, isto são forças que você vai desenvolvendo e que se organizam e que te atacam quando você vai adormecer. Porque se você reúne todas essas forças conflitantes e as abriga em você, essas forças vão se reunir, todas elas, para não deixar você ter sossego. Esse é o trabalho delas. Então você precisa, durante o dia, evitar esses conflitos, evitar estas coisas. Porque aí, na hora de adormecer, você não vai ter todas essas imagens na sua mente. Aqui nós temos alguns exemplos de pessoas que devem estar atentas para não se sugestionarem à medida que vão sabendo certas coisas, à medida que vão conhecendo certas leis. Então, tomar cuidado para não se deixar sugestionar por isto e ficar então criando coisas, coisas imaginativas, e que podem até surtir efeitos físicos, como por exemplo, quando estou em meditação em locais muito energizados, percebo a cabeça abrindo em cogumelo e os tendões da parte posterior do pescoço tensos. Isto é tanto mais intenso quanto mais intensa é a energia no local. Compreendo ser algum trabalho sendo realizado nos meus corpos. Posso fazer algo para facilitar ou para agilizar? Veja, em geral, quando nós somos ajudados espiritualmente, não há estas coisas. Quando nós somos ajudados e as coisas decorrem de uma forma sadia, de uma forma harmoniosa, nem as pessoas percebem isto. E nós também nem compreendemos muito bem como é que estamos sendo ajudados. Achamos que não merecemos. Achamos que, como será que isso está acontecendo comigo? Como é que eu estou me transformando? Compreende? A pessoa, quando é normal, a pessoa fica numa situação de muita neutralidade, fica numa situação de muita humildade e principalmente de naturalidade. Então nós teríamos que levar isto em conta e não nos deixarmos trair pelos nossos desejos subjetivos, pelas nossas intenções subconscientes, intenções de sermos diferentes dos outros, intenções de emergirmos, sabe, como pessoa respeitada, como pessoa autorizada a curar os outros, a influenciar, a irradiar. Nós precisamos ter muito cuidado com estas coisas, porque o que é espiritual é realmente muito simples. E não se confunde com estas coisas externas de exibicionismo, da gente ficar diferente. Por exemplo, ficar sempre com os olhos fechados, sempre emburrado, como se estivesse escutando o governo celeste central, compreende? Precisa ter muito cuidado com essas coisas realmente. E nós sempre chamamos atenção para estas coisas, porque aqui nós sempre buscamos sair da vida comum, não é? Mas sair da vida comum é realmente entrar numa vida superior e não ficar no subconsciente do comum, entendeu? Então isso é muito diferente. E a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Não é que nós estejamos desvalorizando ou desprezando, não, ou não incentivando que a pessoa faça a sua busca, não, muito longe disto. Veja aqui outra coisa. Há poucos dias sonhei que caminhava por uma estrada e de repente ouço uma voz a me chamar. E a voz dizia: "Você deve seguir os passos da Mãe do Mundo. Essa é a sua tarefa." Veja, esta pessoa, procure no glossário esotérico o verbete Mãe do Mundo. Mãe do Mundo. E ali vai conferir para ver como ela faz para seguir os passos da Mãe do Mundo. E aí ela vai ver se ela vai mesmo assumir aquelas coisas ou se isto era uma voz subjetiva dela mesma ou uma força que entrou ali naquele momento para desenvolver a sua vaidade. Precisa ter muito cuidado com estas coisas. Seguir os passos da Mãe do Mundo, essa é a sua tarefa. Isto é uma frase que não soa bem. Isto é uma frase que soa como algo dentro da pessoa que é um pouco prepotente. Então precisa ver que aspecto dela é esse, que quer a toda força que ela seja como a Mãe do Mundo. Pois impossível. Porque a mãe do mundo não é um indivíduo, a mãe do mundo não é uma pessoa. Então, como nós podemos ser como a mãe do mundo? Como podemos seguir os passos da mãe do mundo? Nós precisamos cautela com estas coisas. Precisamos estar muito atentos com estas coisas e vermos que o caminho espiritual deve ser um caminho de harmonia, de equilíbrio, e que deve ajudar tudo aquilo que está em volta a estar equilibrado, a estar harmonizado. Nós temos realmente que tomar cuidado, porque essas coisas nos distraem, estas coisas nos desviam. Veja, outro dia alguém estava numa reunião de mantras, e na reunião de mantras criou-se uma energia, como costuma acontecer ali, e a pessoa ficou muito estimulada mentalmente e começou a ver formas geométricas, triângulos, espirais, estrelas de seis pontas e tudo isto. Veja, essas formas geométricas que alguém pode fechar os olhos e ver, ou até ver com os olhos abertos, isso não é nada de importante. Estas formas geométricas, esses desenhos que se encontram no espaço, isso está gravado no éter do planeta. Porque se fala tanto de estrela de seis pontas, se fala tanto em espiral, se fala tanto em triângulos, não é? Se fala, se pensa. Então isso tudo está gravado no éter do planeta. Aqui estão gravadas todas as formas, pensamentos nossas. Então, se de repente a nossa visão se abre, nós começamos a ver formas geométricas, então não quer dizer que a gente deve estudar matemática, nem que a gente é melhor do que os outros, nem que a nossa mente geometriza. Não tem nada disso que você viu como podia ter visto um fantasma. Então você viu um círculo, você viu uma espiral, você viu um triângulo, percebe? Nós precisamos simplificar estas coisas. Simplificar para não estar vendo alucinações, para não pensarmos que somos taikuma. São alucinações estas coisas. E nós temos que realmente estar no céu, não é? No alto, mas não temos que retirar o pé da terra enquanto estamos na terra. Porque se não ficamos aqui na terra numa situação intermediária, antigamente se colocava no manicômio. Mas hoje nós não vamos mais para o manicômio porque fecharam os manicômios. Por que fecharam os manicômios? Porque realmente o mundo é um manicômio. Então, não precisa fechar ninguém porque aqui é o manicômio, né? Aqui é um posto policial. A superfície do planeta é um posto policial, é um manicômio, é um hospital. Ninguém duvida disto. O que nós precisamos é sair disto, mudar de estado, mudar de plano. Nós precisamos sair desta coisa geral. Porque parece engraçado, não é, dizer que o mundo é um manicômio, mas é. Quem faz uma guerra, não é isso? O que acontece no mundo não é de manicômio? É de manicômio. Mas como todo mundo é um pouco assim, acham que é normal. Então, a vida normal é uma vida de loucos, realmente. Então, você precisa ver como lida com estas coisas, para não ficar igual a todos, né? De uma certa forma. Agora, é interessante porque nos livros de instrução nós temos lá o triângulo, temos o círculo, temos a meditação do triângulo, mas são coisas para serem vistas de outro jeito. Isto são coisas para nós vermos, não? Com reflexão, para nós pedirmos inspiração, pedirmos ajuda para o eu interior, para não compreendermos estas coisas erroneamente e depois começarmos a deturpar certas situações. Certas situações até grupais. Quando se diz que alguém ficou louco, isto é uma forma de se diagnosticar que o eu superior se retirou o quanto pôde. Não se retirou de todo, porque senão o indivíduo teria desencarnado. Mas o eu superior se retirou quase todo. Então se diz que o indivíduo ficou louco, porque ele fica entregue a forças que não são ele. Ele fica entregue a correntes de forças de todos os tipos, porque ele ficou desocupado. Então ali entraram outras forças. E às vezes não entrou uma só, porque senão ele teria uma coerência. Mas entraram várias, ou entraram às vezes forças despedaçadas. Então é um caso assim, essa chamada loucura. Agora, para lidar com isto, é preciso, isto é, para lidar com isto e a gente não ficar desvitalizado. Para lidar com isto, é preciso que a gente já tenha passado por uma situação semelhante numa vida passada e tenha saído dela bem. Então, digamos que alguém tenha energia positiva para lidar com os loucos. Este, se não foi louco e se curou, teve a força de se curar, ele foi quase e saiu daquilo. Então, como que ele vai ajudar um louco? Ele vai passar para o louco aquela força que ele tem, porque ele resolveu aquilo, porque ele desenvolveu aquela força. Eu não sei se isso se pode generalizar, mas eu acho que quem lida com psiquiatria, quem lida com psicologia, para lidar realmente bem com isto, precisa já ter saído destas situações que ele está tratando nos outros, porque senão não tem como. A não ser que ele seja um curador. Aí é outra coisa. Mas o atendente de manicômio, o psiquiatra, o psicólogo, esses seres já devem ter vencido essas etapas. Devem ter saído destas coisas. Então ele já sabe como é que sai. E ele então vai transmitir para o outro como é isto. Enfim, eu acho que nós só podemos ajudar alguém realmente a sair de uma situação se nós já estivemos naquela situação e se já saímos dela. Senão você vai ensinar o quê? Então você já tem que ter saído daquilo, aí você tem aquela energia para ajudar o outro a sair. Há certas posições de instrutores, certas posições de professores que passam por seleções, né? Fazem seleção para ver quem é que deve ser professor, quem é que deve ser instrutor. E eu não sei se seleciona a pessoa deste ponto de vista. Você, para ensinar, para você passar o estímulo, você precisa já ter sido aquilo, ter saído daquilo, ter conseguido sair daquilo, ter tomado a sua decisão e resolvido aquilo. Senão, como é que você vai passar para o outro esta força, esse estímulo? E nesses casos, nós precisamos sempre de uma ajuda maior. Então, diante de uma situação, digamos, extrema, nós não temos sozinhos a forma para ajudar a resolver aquilo. Nós precisamos de uma ajuda maior. Então, sempre que nós estamos numa situação especial, sempre que estamos numa situação, um momento crítico, ou que estamos diante de assuntos para os quais nós não temos todos os meios para lidar com aquilo, nós temos que recorrer a uma ajuda maior. Temos que nos conectar com a hierarquia planetária, temos que nos conectar com as entidades de cura que estão aqui em volta do planeta, que estão aqui assistindo ao planeta, e tudo então passa para um outro nível de desenvolvimento. Porque aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, estas energias ou essas consciências que nós invocamos, estas podem nos ajudar, podem nos auxiliar. E isto é tudo muito tranquilo, sabe? Isto tudo é muito normal. A hierarquia planetária é presente na consciência do planeta para isso. Isto é normal. Isso está acontecendo mesmo que a gente não perceba. Isto é normal. Isto é simples. Você nem precisa dizer de quem você é devoto, quem você está invocando, se está te respondendo. Aí você já começa a entrar no outro campo, no hospício geral. Porque isto não é assim realmente. Não precisa ser assim. Não precisa. Não precisa ser assim. A vida não precisa ter esses tons carregados, compreende? A vida não precisa ser branca, branca, desbotada, nem preta, preta, escura. Tem que ter aí um nível, uma mescla, tem que ter aí um equilíbrio, uma harmonia, onde todos se sintam bem de estar aí. Bem, aqui hoje mandaram um trecho do versículo 74 da Voz do Silêncio. Na Voz do Silêncio está escrito: um simples pensamento sobre o passado que deixaste atrás te arrastará para baixo e terás que começar de novo a subida. Então, a Voz do Silêncio, que é uma síntese muito conhecida, diz que basta você pensar no passado e você é arrastado para baixo e vai começar de novo a subida. Porque se nós não colocamos a mente no eterno presente, nós ficamos desvitalizados, digamos assim. Porque no eterno presente, no presente momento, tem tudo o que nós necessitamos. No eterno presente, nada nos falta. Então nós temos que ficar no presente. Temos que ficar no que está acontecendo aqui agora, no que eu estou vendo aqui agora, no que eu estou percebendo aqui e agora, neste momento. Porque neste momento não falta nada para eu resolver isto. Mas no momento em que eu me reporto ao passado, no momento que eu me reporto a um tempo atrás, ou que eu vou com a minha mente lá para o futuro, antes do tempo, eu perco a harmonia, o equilíbrio, a segurança, eu abalo isto que estava todo preparado para eu viver, todo preparado para eu desenvolver em mim e aonde quer que fosse aquilo que é para ser desenvolvido. Agora, quando se chega diante de um versículo deste, note: um simples pensamento sobre o passado que deixaste atrás te arrastará para baixo e terás que começar de novo a subida. Aqui nós teríamos que, se isto é verdade para nós, resolvermos seguir isto de uma vez por todas. E no momento em que você está saindo do presente para se reportar alguma coisa que já é fantasma, porque já ficou lá atrás, você precisa se lembrar deste versículo e não permitir que a sua consciência, que o seu ser, que a sua mente saia daquilo que está acontecendo naquele momento. Aqui precisa realmente tomar uma decisão. E as pessoas que se acham naquele pântano, não é, que diz que não consigo, não posso, se fazem de vítimas, né? Se fazem de cansadas, se fazem de necessitadas, né? Que precisam disso, precisam daquilo, precisam de ajuda. Estas pessoas têm que tomar uma decisão, a uma certa altura, têm que optar de que lado elas vão ficar. E têm que tomar uma decisão, resolver e fazer como este versículo está dizendo. Veja, aqui tem uma partilha de alguém que é muito interessante para ilustrar estas coisas. Quando eu vim para a Figueira, eu achava impossível deixar de fazer sexo diariamente. Eu coloquei isto para a hierarquia e pedi ajuda. E desde janeiro deste ano, não só eu me abstive de sexo, como não houve nenhum sintoma indesejável desta abstenção. Tudo sumiu. Dor de cabeça, fantasias, constrangimento. Então, ele tomou uma decisão e pronto. Agora, nós sabemos, se uma coisa acontece com alguém, pode acontecer com todos. Não há lei que proíba. Então, se uma coisa aconteceu com esta pessoa, se ele fazia sexo todos os dias, ele decidiu, e desde janeiro que ele não faz mais, e ele está bem, Se acontece com um, acontece com todos. E isso qualquer coisa que você decida realmente, você faz. E se um faz, todos podem. Veja, nós teríamos que ficar nestas coisas universais. Nós teríamos que universalizar a nossa visão. A uma certa altura, nós teríamos que tomar uma decisão. Mas você não olha, é simples. Não é um novelo embaralhado. É simples. Eu sei que eu estou falando heresias, né? De qualquer ponto de vista. Mas é assim. Então, se você achar que é assim, é assim. E não é porque você não quis, realmente. Você pensa que quer, então você fica no meio do caminho. Você fica sempre numa situação intermediária. Mas se você resolve, se você decide, você cumpre, você faz. Existe em todos nós, sementes ou reflexos, impulsos, não? De uma coisa que se chama energia da vontade e poder, que é uma energia cósmica, que é um raio cósmico. É um raio do cosmos isto. Isto não está na cabeça de ninguém, isto não é teoria humana, isto é um raio cósmico. E esse raio cósmico é a possibilidade de você poder fazer uma coisa, de você ter vontade de fazer uma coisa. Então, se a sua vontade não é muito definida, claro que você não pode. Mas se você tem uma vontade bem definida, este raio atua. Esta é a vida deste raio. Isso está no cosmos para se conectar e para fluir em todos os canais que façam harmonia com ele. Então, no momento em que você diz, eu posso me transformar, esse raio se infiltra no seu ser. Este raio se conecta, este raio passa por você, este raio te imbui, e ele vai fazer em você tudo o que for permitido dentro da lei universal, dentro da lei cósmica. Ele vai fazer tudo o que é permitido dentro da lei. Não vai fazer uma coisa fora da lei, né? Por exemplo, é fora da lei você ser obrigado a fazer uma coisa se você não quiser. Então, se você não quiser realmente se transformar, este poder cósmico não vai fluir completamente. Ele vai fluir aquele tanto que é possível. Ele vai fluir com poder e vontade naquela proporção que você realmente quer. Ele não vem te violentar. Este raio cósmico, ele está aí. Então, digamos que você diga, não, eu não posso. Eu sei que você não pode. É o raio que pode, é o poder cósmico que pode. Nós podemos nos abrir para ele, e ele fluir e ele fazer isto sim. Quer dizer, nós como seres humanos, né? Então, aqui precisa você ter a sua opção, fazer a sua opção, e deixar que a energia faça, mas precisa realmente estar decidido. Nós poderíamos nos relembrar de uma frase da mãe. A mãe uma vez disse que quem está no caminho espiritual, quem está num grupo espiritual, não está ali para fazer o possível. Que quem está no caminho para fazer o impossível e não o possível. Possível se faz na vida comum, se faz na vida normal. São as pessoas normais que fazem o possível, quando fazem. Mas fazer o possível é próprio de uma pessoa boa, de uma pessoa normal, comum. Fazer o possível. Quando a gente está numa vida assim, ou num caminho como este, é para fazer um impossível. Não é assim? Então, isto é uma questão de consciência. Porque esta coisa de você não fazer o impossível, Isto transforma qualquer lugar em lugar comum, qualquer lugar. Uma pessoa fez um retiro nas Terras do Sol e uma outra pessoa participou de uma sessão de mantras. E eles aqui descrevem as coisas que se passaram com eles depois e como eles estavam muito mais disponíveis para participar de uma corrente evolutiva e positiva. E uma dessas pessoas, estava, depois dessa sessão de mantras, se encontrando em um plano de consciência onde as plantas, estas plantas que a gente vê aqui no plano físico, tinham outra forma, tinham outra postura, tinham uma outra energia. Então ela teve a oportunidade de ver quais são as possibilidades, não, de tudo isto que está no plano físico. E que tudo que está no plano físico, claro que tem certas limitações do plano físico. Mas, mesmo tendo limitações no plano físico, esta mesma coisa está muito mais livre, está muito mais desenvolvida, está muito mais conectada com a perfeição em outros planos de consciência. Então é claro que se nós vamos tratar deste jardim, estas plantas têm um limite de manifestação e de realização no plano físico. Mas se eu estou cuidando destas plantas, pensando no todo destes seres, e não só nisso que eu estou vendo, isto vai estimular estes seres de uma outra maneira. Isto vai transformar não só o meu relacionamento com estes seres, mas, eventualmente, eu vou trabalhar com esse reino, vou trabalhar com essas plantas, também nos outros planos, também nos outros níveis. Então vai haver uma colaboração, vai haver um contato muito mais amplo. E claro que se eu começo a fazer contato, a colaborar com os outros níveis de vida, com os outros níveis de consciência, é claro que o trabalho vai ser muito maior, o trabalho vai ser muito mais amplo. E o esforço que se faz é o mesmo. O esforço que se faz é o mesmo, mas é uma questão de qualidade, é uma questão de concentração, é uma questão, enfim, de opção. Uma questão de nós vermos como queremos estar, aonde queremos estar, o que queremos fazer. Parece impossível, não? Que a gente esteja encarnado, que a gente esteja aqui, num plano cheio de leis bem específicas, e que a gente esteja trabalhando em outros níveis, ao mesmo tempo, paralelamente, porque isto, se acontecer, isto vai mudar este plano aqui, vai mudar a vibração deste plano aqui. Parece impossível, mas se é impossível, é para isso que nós estamos aqui. É impossível? Então ótimo, então finalmente você encontrou o que fazer, o impossível. Veja, aqui tem uma pessoa que está sendo experimentada, ela está sendo provada para ver se ela consegue se encarregar de ajudar mais pessoas. Dentro do último mês, sonhei várias vezes com prédios, com edifícios. Na primeira vez, o prédio estava em construção, sem acabamento. E eu coordenava a obra e coordenava o trânsito das pessoas que subiam pelo elevador para acabar de construir o prédio. Nos sonhos seguintes, os prédios eram velhos e eu constatava que os apartamentos eram pequenos e com muita gente. E ali se tratava então de fazer um outro trabalho. Fui até o topo do prédio, onde já havia uma pessoa. Quando o prédio girou lentamente para a direita e para a esquerda, e eu, assustada, desci correndo e saí pela garagem, onde havia trabalhadores que iniciavam a reforma do prédio. Então veja, uma pessoa que foi praticamente colocada na posição de servir, Na primeira dificuldade, fugiu como uma pessoa comum e normal foge. Porque uma pessoa normal, não é? Está em cima de um prédio, o prédio começa a balançar, ela foge. Porque ela não conhece outras leis, ela não conhece outra saída, só fugir pelas escadas e descer. Ela não conhece outra forma de resolver aquilo. Então, esta pessoa está sendo provada, está sendo experimentada, e claro que não é gratuitamente que ela veio parar aqui exatamente neste fim de semana, não é, para ouvir estas coisas. Porque há pessoas que têm uma capacidade de servir, há pessoas que têm uma capacidade de colaborar com o plano evolutivo que elas desconhecem. Elas desconhecem. Porque elas ficam só pensando no passado, ficam pensando em etapas anteriores da sua evolução e da sua vida, e aí deixam de perceber o que elas são hoje. Deixam de perceber o seu próprio potencial. Então, você vê pessoas que estariam aptas a colaborar no plano evolutivo e estas pessoas estão procurando tratamento, procurando ajuda. Quando elas, em certas coisas, podiam ajudar quem as está tratando. Tem certos pacientes que têm condições de ajudar o terapeuta. Mas é que o terapeuta tomou outras decisões e resolveu fazer o bem. O médico resolveu ser instrumento de cura. Mas quem ajuda o médico? Quem ajuda o terapeuta? Não é? É quem o encontra, é quem está ali com ele naquele momento. Nós estamos representando papéis, mas estamos todos no fundo fazendo a mesma coisa. Todos estamos no fundo buscando a mesma coisa. E todos nós vamos chegar no mesmo ponto. Então, por que que já não se vê isto logo? Se vamos chegar todos ao mesmo ponto, vamos para lá. Claro que se alguém cair no meio do caminho, ele caiu porque precisava realmente de ajuda. Mas levante logo e vai, continue e prossiga. É um estado diferente, é uma disposição diferente que nós precisamos. Nós precisamos estar numa outra disposição. Isto, se é que lemos o que a mãe falou. E às vezes, quando eu vejo que não se fazem certas coisas, quando eu vejo que certas coisas não acontecem, tem muitas explicações. Olhe, tem dicionários de explicações. Mas vamos fechar isto e vamos fazer o que tem que ser feito. E se alguém morrer no caminho, olha, teve uma boa morte. Morreu por uma justa causa. Vai renascer em outro ponto. Veja, se nós não percebermos estas coisas, se nós não tomamos uma decisão, para nós estarmos vivendo a vida comum, não custa. Custa muito pouco. Olha, fazer esta escalada, fazer esta ascese, educar a mente para ela alcançar estas coisas, isto é um trabalho de vidas. Nenhum de nós sabe quantas encarnações trabalhou para estar nesta sala ouvindo estas coisas, para estar diante destas coisas. Nenhum de nós sabe quantas encarnações se passaram para que a gente chegasse a se interessar por estas coisas. E a estar preparado para ouvir estas coisas. Então, isto leva-se encarnações. Agora, para cair, é um instante. Não são encarnações. É um instante. Então, quando a gente está diante de um momento de tomar uma decisão, se a gente não toma, aquilo é como cair. É como voltar atrás várias encarnações e recomeçar. E quando se tem um núcleo energético como este, quando se tem um centro espiritual como este, que existe para irradiar para o planeta inteiro, num lugar como este, não é lugar de pessoas que estejam em dúvida ou que não estejam fazendo o impossível. Aqui não é lugar disto. Aqui não é lugar de gente que diga eu não posso, eu não consigo. Aqui não é lugar disto. Agora, se nós estivermos bem firmes nesta ideia, e se nós estivermos com o coração neste trabalho, e se nós estivermos com esta decisão, vocês podem estar certos que isto aqui vai irradiar outra coisa. E que as coisas aqui dentro também vão ser de outro jeito. Vai ser de outro jeito. Um mês atrás, saindo da casa do pátio e me dirigindo ao alojamento, eu escutei uma voz que me disse: cuidado com a cobra. Então eu olhei e na beira do caminho estava mesmo uma cobra, daquelas verde e amarelas. Mas eu já tinha sido avisada, né? Passei, ela me olhou e cada um foi para o seu caminho. Dias depois, eu estava no refeitório e aquela mesma vozinha me disse: olha, cuidado que o copo vai quebrar. Aí ela olhou para diante de si e tinha um copo bem na beiradinha da mesa. Aí ela foi lá, empurrou o copo para dentro e tudo ficou bem. E ela está perguntando: será que isso são coisas comuns ou é uma fantasia minha? Tem outros casos em que ela é avisada e vai lá e arruma a situação. Isso é comum ou eu estou delirando? Porque acontece quando eu estou desperta. Isto não é sonho. Estando nos mantras, se apresentou na minha frente um grande diamante, de cuja parte superior saía muita luz. E eu me pergunto se esses fatos todos se relacionam, se isso está me dizendo que eu devo polir os meus pensamentos para ficar como aquele diamante, o que é isto? Então, os avisos que a gente recebe, que aqui é simbolizado por esses avisos bem precisos, não? Cuidado com a cobra, o copo vai quebrar, não tem quem não entenda. Depois tem outros avisos mais sutis. Os avisos são úteis para nos ajudar a manter a harmonia, a manter o equilíbrio e a ordem aonde nós nos encontramos. O diamante, neste caso, que ela viu nos mantras, o diamante é um padrão de perfeição no reino mineral. O reino mineral produziu as pedras preciosas. E o diamante é o padrão de perfeição ao que o reino mineral chegou. O reino vegetal também apresentou seus padrões de perfeição. E as flores e os aromas das flores são o padrão de perfeição do reino vegetal. Então o reino mineral, o reino vegetal, já apresentaram seus padrões de perfeição, que estão aí para todos verem. O reino humano deve produzir não diamantes e nem flores e nem aromas. O reino humano deve produzir deuses. Nós estamos aqui para sermos deuses. E, embora a gente não manifeste ainda isto, a meta é esta. Então, o reino mineral já cumpriu, porque criou pedras preciosas, como nós sabemos. E o que estas pedras preciosas emitem e ajudam e colaboram com a evolução, nós não temos notícia, porque a nossa consciência não chega até lá, não chega a compreendê-las. O reino vegetal também já apresentou seus padrões de perfeição. O reino vegetal é aquele que neste planeta foi o que mais se resolveu, foi o que mais evoluiu. E já apresentou flores, aromas, como nós vimos. O reino humano, que tem como tarefa produzir deuses, está neste caminho. Então, quando a gente diz que nós estamos aqui para fazer o impossível, isto não é nada demais. Isto é o que os deuses fazem, é o que os deuses produzem. Então, isto está tudo concatenado. E nós teríamos que tomar muito cuidado para não nos degradarmos, para não assumirmos uma atitude, não assumirmos uma posição, não assumirmos uma postura infra-humana. Isto é, se eu não estou decidido a ser Deus, então eu estou numa postura infra-humana atualmente. Eu estou numa postura que não é a consciência humana ainda. Porque na consciência humana já foi introduzido que somos deuses. E claramente já foi dito isso. Há 2000 anos já disse, vós sois deuses. Há 2000 anos. Há 2000 anos que isto ressoa. E todo mundo lê este livro todo dia. Não sei quantos milhões de pessoas leem este livro todos os dias nesse planeta. Vós sois deuses. Bom, vamos ver o que acontece.